Paraná em Rede está de volta.
E começa hoje a Operação Natal com o reforço de policiamento nos centros comerciais das cidades do estado para garantir compras seguras aos paranaenses. Vamos saber os detalhes com a Priscila Paganotto.
Com o objetivo de reforçar o policiamento preventivo durante o período de compras para o Natal e o pagamento do 13º, a Polícia Militar do Paraná lança nesta sexta-feira a Operação Natal 2018. A PM desenvolve uma série de ações e operações em Curitiba, região metropolitana e no interior, concentrando o efetivo nos principais locais de circulação de pessoas, como as áreas comerciais centrais e dos bairros, além dos locais de riscos. A Operação Natal acontece até o dia 24 de dezembro. Para o reforço policial, é empregado efetivo do setor administrativo, além do policiamento já existente. As unidades especializadas da corporação também desempenham papel de recobrimento de área, somando-se ao trabalho feito pelos batalhões e companhias independentes de cada região do estado, atuando em missões específicas. Outras informações para a imprensa são repassadas no lançamento da operação. Na capital, o lançamento é na Praça Rui Barbosa, às 14h. No interior, tem lançamento simultâneo nos locais escolhidos por cada unidade da PM.
Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca sancionou o reajuste de 3% para os servidores municipais. O projeto foi questionado pelo sindicato que representa as diversas categorias em Curitiba. Elas queriam um reajuste de 9,48%, o que não foi possível, segundo a prefeitura da capital. O projeto que prevê o reajuste de 3%, segundo dados da administração municipal, terá um impacto de R$ 102 milhões de reais a cada ano nos caixas da Prefeitura da capital.
Fala, doutor!
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão já desponta como uma das mais incidentes doenças entre crianças e adolescentes. A infância pode estar comprometida. Eu converso agora sobre este assunto com o psicólogo Bruno Mader, do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Bruno, obrigada por nos atender. Explica pra gente, Bruno, por que a OMS já está alertando para este alto número de depressão entre crianças e adolescentes.
É uma doença que a gente tem cada vez mais formas de diagnosticar e o sofrimento ele prejudica o desenvolvimento das crianças, tanto o desenvolvimento na infância quanto o desenvolvimento já na época adulta. Se não for tratado, vai atrapalhar o desenvolvimento da época adulta.
O que é que vem motivando esse aumento crescente dos casos, Bruno?
A gente pode pensar numa série de fatores. Então, a depressão ela não vai ser uma doença com uma causa só, é o que vai ser o que a gente chama de doença multicausal. Então, tem fatores genéticos que influenciam, fatores de vulnerabilidade social que influenciam. Mas a gente pode pensar numa sociedade que está cada vez mais informatizada, numa sociedade que tem o consumo como valor de vida. E a gente vai pensar como que os pais estão vinculando com as crianças e qual o valor que as crianças têm para esses pais. Os pais conseguem colocar essa criança num lugar de valor, num lugar de sujeito, ou ela é mais uma coisa dentre as tarefas que eles têm para fazer? Então esse processo de vinculação entre a criança e os seus pais, seus cuidadores, ela é fundamental no desenvolvimento. Então, um pai que perde muito tempo no trabalho, um pai que perde muito tempo na frente da TV, no celular, enfim, são coisas para a gente prestar atenção e avaliar qual a relação que a gente está tendo com eles e qual é o desejo que a gente tem sobre os nossos filhos.
A partir de qual idade, Bruno?
Em todas as idades. Então, desde o bebezinho que a mãe vai amamentar, e a mãe tem que estar disponível para ter esse tempo de sentar com ele, fazer a troca de olhares. Isso é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Se a mãe já tem um diagnóstico de depressão, tem um diagnóstico de depressão pós-parto, são coisas para a gente prestar atenção, porque além de depressão, outros transtornos mentais podem advir disso. Mas, de forma geral, a gente vai pensar num diagnóstico de depressão a partir dos 6 anos, para a gente conseguir fechar um diagnóstico de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde.
E o que é considerado um sintoma de depressão, então, já a partir dessa idade, 6 anos?
Tristeza, isolamento, em alguma medida agitação demais, irritabilidade ou apatia. E especialmente, a gente tem que pensar nisso como uma mudança de comportamento. Se ela tinha um determinado jeito de ser, isso mudou, isso traz um problema pra gente. Outro sinal é a criança não querer ir a determinados lugares que antes eram tranquilos. Então, se a gente tem aí três lugares, casa da avó, casa da mãe, escola, que ela não quer mais ir, é visível alguma coisa para a gente ficar atento também.
Para os pais, nem sempre é visível isso tudo. Pode ser confundido, então, com uma manha, com uma instabilidade momentânea?
Exatamente. Até porque a infância, ela, o desenvolvimento infantil, ela não é uma somatória de ganhos. Então, o desenvolvimento infantil normalmente tem conquistas e adaptações. E isso faz com que a criança sofra. Cada vez que a criança cresce a capacidade cognitiva dela, ela precisa se readaptar frente a essa nova coisa que ela conquistou e ao ambiente que ela está. Então, isso tudo pode trazer alterações. Então, uma criança que muda de escola, uma criança que muda de casa, uma criança que o melhor amigo vai morar longe, são coisas que podem afetar e podem trazer sintomas parecidos, mas não necessariamente vão ser depressão. O que é importante é ajuda profissional.
E entre os jovens, até porque a OMS divulgou o número de suicídios que preocupa entre crianças a partir dos 15 anos de idade, né? Quais são os sintomas entre os adolescentes?
São parecidos: isolamento, irritabilidade, falta de prazer em coisas antes prazerosas, tristeza e a relação com a autoestima. Então, a estima que o adolescente tem de si mesmo, se isso é baixo, é um sinal importante. E, novamente, uma mudança de comportamento daquilo que ele era. Alguma alteração importante daquilo que ele era. Então, se é um adolescente quietinho, tímido, não quer dizer que ele seja deprimido.
E aí ficou mais difícil de entender, porque isso também faz parte dessa fase, né?
Só que isso a gente vai precisar de um tempo maior de sintomas, né? Então, se a criança está aí 3, 4 meses com uma diferença que não passa, aí a gente tem um problema. E a gente vai conseguir diferenciar isso da questão momentânea, da questão situacional.
Então, o tempo de duração pode ser considerado?
Com certeza. Se a criança está 2 semanas assim, isolada, isso ainda não é um problema. Quer dizer, pode ser que ela esteja sofrendo, mas não quer dizer que seja patológico.
Você tocou num ponto que é bem importante agora, né, Bruno? Patologia, né? Porque a depressão precisa ser tratada como uma doença.
Sim, e o primeiro passo é a gente admitir que isso é um problema. É difícil a gente perceber, difícil a gente compreender. O primeiro passo é a gente entender que a gente tem um problema e precisa de ajuda.
E como é que os pais devem agir?
A melhor conduta sempre é da verdade, da transparência e da confiança. Então, se os pais percebem que tem alguma coisa errada, eles precisam conversar com o filho. Não quer dizer que o filho tem que aceitar, né? Porque a pessoa diz, ah, devo conversar, ele não vai gostar. Mas é muito importante porque quando a gente conversa com o adolescente ou com a criança, a gente mostra que a gente confia nele, que ele vai conseguir compreender o que estamos querendo e que a nossa intenção é a melhor possível. E essa conversa, ela não deve ser com uma forma temerosa e rotuladora. Tipo, ah, você está esquisito, a gente quer ajuda. Precisa de uma conversa de diálogo e que o pai também esteja disposto a compreender a posição subjetiva do filho. Então, é perguntar, olha, as coisas estavam acontecendo desse jeito, eu tenho notado que está desse outro, eu não estou sabendo muito bem o que fazer, você pode me contar?
Depressão é ainda um estigma, Bruno? Os pais ainda também têm receios em admitir essa situação?
Com certeza, porque a gente olha a infância ainda com a ideia de que é a aurora das nossas vidas, como dizia a poesia. A ideia de que a criança tem que ser feliz, que tem que ser tudo bem, que é uma época de fruição e tudo mais. Então os pais, quando vão admitir que o filho está sofrendo, que está triste, é como se eles admitissem que erraram. É como se eles admitissem que falharam enquanto pais, o que não é verdade. O máximo que a gente pode pensar é que tem alguma coisa que não se acertou, mas que pode ser trabalhada e melhorada.
Mais alguma recomendação que é importante a gente colocar para os nossos ouvintes?
Eu gostaria de frisar a necessidade do diálogo entre pais e filhos, que se estabeleça uma relação de confiança, para que quando o filho, por exemplo, a depressão pode vir como sintoma de um bullying no colégio. Então, a criança precisa ter confiança de que se ela for falar para o pai de que tem acontecendo alguma coisa no colégio, que ela não vai ser punida por isso. Então, é muito importante que os pais conversem, um diálogo aberto e de troca. É muito importante também que a criança e o adolescente tenham atividades que lhes deem prazer, não só a obrigação. Então, atividades físicas, atividades artísticas ajudam muito no combate e na prevenção da depressão. Além disso, é muito importante hábitos de sono, que a criança não fique exposta a aparelhos eletrônicos na maior parte do tempo, que isso tudo seja regulado, que tenha hábitos de sono saudáveis. E para finalizar, a alimentação deve ser feita em alimentos naturais, alimentos saudáveis, e não alimentos ricos em gorduras, açúcares e ultraprocessados. Isso são formas de a gente conseguir prevenir tanto a depressão quanto qualquer outro transtorno mental.
Muito obrigada pela entrevista, até uma próxima.
Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
Reflexão importante, então, que o psicólogo Bruno Mader traz aqui no Paraná em Rede para ficarmos atentos, cuidarmos aí da infância das crianças e dos adolescentes. E sempre que precisar, então, procurar uma ajuda médica, os pais não devem se culpar por reações desta forma. Eu fico por aqui, o fim de semana está chegando. Aproveite bem o seu sábado, seu domingo, descanse. Segunda-feira a gente se encontra aqui. Ótimo fim de semana para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.